Natal é um alegre som, mas a alegria não é a melhor expressão para explicar a experiência daqueles que viveram o primeiro Natal. Alegria não é a melhor palavra para dizer o que Maria experimentou no primeiro Natal, ou no Natal de Jesus Cristo, nosso Senhor. Alegria não é a palavra para explicar José. Alegria não é a palavra para explicar os pastores no campo. Não é a palavra para explicar Zacarias. Não é a palavra para explicar João Batista. Não é a palavra. Alegria definitivamente não é a palavra para explicar o que aconteceu no primeiro Natal. Algumas outras palavras talvez. Ilusão, medo, incompreensão, incredulidade, temor, espanto, perplexidade, mas não alegria. Talvez indignação, revolta, angústia, luto, morte. Estas palavras talvez expliquem melhor o primeiro Natal do que alegria, que é a palavra do nosso Natal. Naquela época em que Jesus nasceu, o povo de Israel era cativo de Roma. Roma ocupava a Palestina. O imperador Cláudio havia orientado e determinado um censo. E pobres, gente muito pobre, de lugares distantes, tiveram que transitar pela Palestina, cada um para a sua cidade de origem. Por isso é que as cidades da Palestina estavam superlotadas e não havia lugar para quase ninguém. Não encontraram lugar sequer para uma mulher pronta para dar à luz. Herodes havia ordenado a matança dos infantes, sabedor de que o Messias, o rei de Israel, estava nascendo. Herodes ordena a morte de todas as crianças e todos os meninos que nasceram de um ventre judeu foram praticamente sacrificados a mando de Herodes. Havia choro de luto, havia esperança a respeito do Messias, mas na verdade a esperança de um Messias político, um libertador, um novo rei Davi, que devolveria a Israel a sua glória, que entraria em Jerusalém com um cavalo branco, uma capa cintilante, uma espada nas mãos e arrasaria com os exércitos de César. Talvez alguma coisa muito parecida com Moisés, que triunfou sobre Faraó e os exércitos egípcios. O que eles esperavam era um grande rei e um libertador político, mas nasce Jesus numa manjedoura, vem de Belém, uma pequenina cidade. Vai crescer em Nazaré, inexpressiva, insignificante Nazaré. E quando entra em cena um andarilho. Ele não vem pelas portas da religião de Israel, ele não é membro do Sinédrio, ele não é sacerdote, ele não faz parte da elite de Israel, ele vem dos cantos, das sombras. E é rodeado por pessoas simples, gente do povo, inclusive gente mal falada. O grande rei, o grande Messias, come com os pecadores, dá confiança às prostitutas, abraça os leprosos, tem sensibilidade para as crianças, dá atenção aos velhos. O grande rei, o grande Messias, ele se levanta contra os que pretendem apedrejar os adúlteros. Ele cura no sábado. Ele manda derrubar o templo. E à medida em que o menino tem a origem humilde que tem, cresce num insignificante espaço geográfico da escondida Palestina de então. Sequer notícia foi o nascimento de Jesus, e uma grande controvérsia envolveu a sua biografia, desde que ele nasceu. Alegria, definitivamente, não é a melhor palavra para explicar o primeiro Natal. Mas, com certeza, é a melhor palavra, ou uma das melhores, para explicar o nosso Natal. Porque o tempo foi passando. Jesus morto de maneira trágica, ressuscita ao terceiro dia, suscita suspeitas de que a vida havia triunfado sobre a morte. Alguns poucos se entregam a essa fé, a maioria absoluta é incrédula. Trata isso como superstição, algo a que não se deve dar atenção e crédito. Mas o tempo vai passando, os anos vão se multiplicando, e a mensagem a respeito de Jesus, o menino que nasceu em Belém, que foi crucificado e que ressuscitou ao terceiro dia, vai ganhando espaço, vai se alastrando, vai chegando cada vez mais longe e nos alcança. E nos alcança reinterpretada, e nos alcança ressignificada. Quando Jesus chega até nós, ele chega com outras lentes que nos são oferecidas para que possamos contemplá-lo. Uma das melhores e mais belas, com certeza, nos foi concedida por Johann Sebastian Bach. Jesus, alegria dos homens. Século XVIII. Século XVIII. Jesus, alegria dos homens. Se você perguntasse para Bach o que seria Jesus na manjedoura, ele olharia e diria: a alegria finalmente dos homens chegou. Jesus, alegria dos homens. Mas por que Jesus é a alegria dos homens? Primeiro porque ele nos revela Deus. Quem é Deus? Até Jesus, Deus era intuído, as pessoas procuravam por Deus como que apalpando. Deus era deduzido, Deus era imaginado. Deus era interpretado a partir da lei de Moisés. E Deus era comparado com o som do trovão, comparado com as feras do campo, com os monstros marinhos, comparado com aquilo que foge ao controle humano. Isso é Deus. Mas quando chega Jesus de Nazaré, nós sabemos quem de fato é Deus e como Deus é. Porque diz a palavra de Deus que em Jesus Cristo habita a plenitude da divindade. Diz a palavra de Deus que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo, Criador dos céus e da terra, se fez carne e habitou entre nós. Então nós vimos a sua glória. Em Jesus de Nazaré nós vimos quem é Deus e como Deus é. Por isso o apóstolo João diz assim, que quando nós vimos Jesus, quando as nossas mãos o apalparam, nós tínhamos a certeza de que estávamos tocando em ninguém menos do que Deus. Porque em Jesus nós sabemos quem é Deus, como Deus é. Jesus nos revela Deus e ninguém nos revela Deus melhor do que um homem que é Deus. Ninguém nos revela Deus melhor e com mais exatidão, com mais perfeição, do que o homem que é Deus encarnado, Deus feito carne. Então, em Jesus, nós sabemos quem é Deus e como Deus é. E a grande notícia do Natal não é apenas que o menino que nasceu é Deus, é que Deus é o menino. Não é apenas que Jesus é igual a Deus, é que Deus é igual a Jesus, por isso ele revela Deus e fica toda hora corrigindo. Agora há pouco eu falei que Jesus se interpôs entre aqueles que queriam apedrejar os pecadores e ele disse: não, meu pai não é assim. As pessoas fugiam de abraçar os leprosos e Jesus os abraçava. Por quê? E ele dizia: meu pai abraça leprosos, meu pai pega crianças no colo, meu pai é amor. E os discípulos que queriam fazer chover fogo nas cidades incrédulas, Jesus diz: não, meu pai não é assim. Vocês até agora não sabiam como é o meu pai, mas agora eu revelo o meu pai. O meu pai não é fogo de juízo, o meu pai é amor redentor. Jesus nos revela quem é Deus. Mas Jesus é a alegria dos homens porque ele nos revela também quem é o homem. Nenhum homem é tão perfeito quanto o homem que é Deus. Nenhum ser humano é tão perfeito quanto o ser humano que é a encarnação de Deus. Por isso é que se diz que em Jesus nós sabemos como Deus é e como o homem deve ser. Por isso Jesus é a alegria dos homens. Ele diz quem somos nós. Ele diz tudo quanto estamos destinados a ser. Nós não somos apenas isso, carne, osso. Nós não somos apenas esse emaranhado de emoções e sentimentos. Nós não somos apenas esse labirinto de pensamentos. Nós não somos apenas essa angústia, essa fome. Nós não somos apenas esse desejo insaciável. Nós não somos apenas uma inteligência que é ambígua e que tanto faz o bem quanto faz o mal. Nós somos mais do que isso, e Jesus revelou tudo quanto podemos e estamos destinados a ser. Quando Jesus nasce, o céu para, e no céu se ouve uma voz e uma expressão de espanto dizendo: uau, finalmente um ser humano apareceu. E as pessoas que conviviam com Jesus na Palestina, enquanto ele andava pela Palestina, não sabiam ao certo o que estava acontecendo e que inusitado era aquele ser humano e que tipo extraordinário de ser humano era aquele. Mas os céus sabiam e o inferno também sabia. E os céus diziam: uau, glória a Deus nas alturas, porque agora estamos vendo sim um ser humano. Nós que achávamos que o rei Davi era o máximo possível de humanidade, em quem viu Jesus fica extasiado, e é Jesus que estamos destinados a ser. Por isso nós podemos ambicionar mais a respeito de nós mesmos, inclusive. Mas Jesus é a alegria dos homens, não apenas porque nos revela quem é Deus e nos revela quem é o homem, mas Jesus é a alegria dos homens porque Jesus perdoa pecados. Jesus perdoa os nossos pecados. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Jesus nos reconcilia com o Pai. Jesus nos reconcilia com Deus. Jesus leva embora toda a nossa culpa. Jesus leva embora todo o nosso medo. Jesus leva embora todo o nosso senso de inadequação. Jesus leva embora toda a nossa dúvida, porque Jesus perdoa o nosso pecado. E quando falo que Jesus perdoa o nosso pecado, eu não estou falando assim que você mentiu e vai ficar sem presente de Natal. Ou que você não foi um bom garotinho e o Papai Noel não vai visitar você. Ou que você não merece, mas eu, tudo bem, eu vou relevar o que você fez. Quando Jesus perdoa o nosso pecado, ele vai lá no fundo da nossa culpa. E não importa quão terrível seja aquilo que fizemos no passado, Jesus sussurra para nós: erga sua voz aos céus, o meu Pai não leva em conta o seu pecado. Não tenha medo do meu Pai, ele não é seu juiz, ele é seu aliado. Jamais duvide do amor do meu Pai por você, porque em meu nome os seus pecados estão perdoados. Jesus perdoa os nossos pecados. Ele tira a nossa dúvida a respeito do amor de Deus por nós. Será que Deus me ama? Mesmo eu sendo como sou, mesmo eu tendo feito o que fiz, Deus me ama? Jesus está dizendo sim, Deus te ama, Deus me ama, porque Jesus é a minha alegria, porque os meus pecados estão perdoados e eu posso invocar a Deus como meu Abba, como meu Pai, porque Jesus me ensinou a fazer assim. Mas finalmente Jesus é a alegria dos homens porque ele vence a morte. Jesus vence a morte. Presta atenção, Jesus vence a morte. Jesus diz: a vida é a última palavra, não é morte. Jesus é a alegria dos homens, ele está dizendo: a alegria é a última palavra, não é a tristeza. A esperança é a última palavra. A reconciliação é a última palavra, a paz é a última palavra, A satisfação da alma é a última palavra, não é a morte. Quando Jesus vence a morte, Ele nos dá razão suficiente para enfrentarmos a morte todo dia, onde quer que ela se manifeste. Jesus, na verdade, nos autoriza, e eu posso falar isso para você, Jesus nos autoriza a odiar a morte com ódio mortal. Olharmos para a morte com cara de ressurreição, dizendo, os seus dias estão contados porque Jesus venceu a morte. E toda vez que a morte se manifestar, aonde se manifestar, em quem se manifestar, da maneira que se manifestar, nós nos levantamos contra as manifestações da morte e dizemos, eu venho aqui em nome de Jesus dizer para você dar passos para trás, porque Jesus me disse que a última palavra do universo não é morte, a última palavra do universo é vida. Por isso, onde há fome, nós levamos o pão, onde há solidão, nós levamos a comunhão, onde há pecado, nós levamos o perdão, onde há culpa, nós levamos o abraço, o acolhimento e a aceitação, onde há uma criança indefesa, nós nos levantamos pela justiça, onde há o pobre, nós trabalhamos para abençoá-lo, onde há segregação, nós dizemos paz. Paz, paz. Onde há manifestação dos infernos e dos demônios, nós dizemos simplesmente Jesus. E basta. E a escuridão vai embora. E a solidão vai embora. E o inferno dá passos para trás. Porque Jesus é a alegria dos homens. Jesus é a alegria dos homens. Jesus é a alegria dos homens. E o nosso Natal é um som alegre. É um alegre som. Eu não imagino o que esteja acontecendo na sua casa, mas eu imagino que não poucas pessoas têm não poucos motivos para ter um Natal que não seja alegre. Mas em nome de Jesus eu profetizo alegria na sua casa e na sua vida, porque Jesus é a alegria dos homens, uma trégua na sua luta. Quantas pessoas passarão esse Natal em luto? É o primeiro Natal sem aquela pessoa amada e querida. Eu profetizo alegria, uma trégua de alegria, saudade sem solidão, saudade sem desespero, saudade sem angústia, saudade com gratidão. Porque Jesus estará presente na sua casa e vai levar a você alegria. Quantas pessoas passarão esse Natal na escassez? Coisa terrível, uma pessoa que perde o emprego às vésperas do Natal. Como vai ser 2015? Pois eu profetizo na sua vida, em nome de Jesus, alegria, esperança para 2015. Porque Jesus está à sua mesa e Jesus é a alegria dos homens. Quantas famílias em conflito, quantas inimizades saindo das sombras para os acordos de ceia de Natal. Onde almoçamos no dia 25? Quem é que vem à ceia no dia 24? Quantas inimizades, quantas mágoas, quantos ressentimentos, quantas dores escondidas, quantas traições relembradas, quantos abandonos. Pois eu profetizo na sua vida e na sua casa, paz e alegria em nome de Jesus, porque Jesus é a alegria dos homens. Quantas pessoas atravessarão o Natal enfermas? Pois eu profetizo saúde em nome de Jesus, porque Jesus é a alegria dos homens. E você diz assim, ah, pastor, você acha que é possível mesmo que se forme uma bolha de alegria no meu Natal? Ah, meu querido. Outro dia eu estava conversando com uns amigos e até respondendo quem disse assim, ah, você acredita mesmo que Jesus nasceu da Virgem? Isso é um absurdo. Falei, olha, eu acredito numa coisa mais absurda ainda do que isso. Eu acredito em Deus. Quem acredita em Deus, Criador dos céus e da terra, acredita que Ele pode fazer a virgem conceber e dar à luz? Quem acredita em Deus e que fez a virgem conceber e dar à luz, e que fez Jesus se levantar da morte na ressurreição, não pode acreditar que Ele pode visitar a sua casa e a sua vida com alegria, com paz, com reconciliação, com esperança, e fazer ecoar na sua família e na sua casa um canto de júbilo que diz glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra a todos os homens a quem Ele quer bem? Ora, é claro que sim. Por isso, o nosso Natal, o seu Natal, na sua casa, será um Natal cheio de um alegre som. Em nome de Jesus, a alegria dos homens, para a glória de Deus. Feliz Natal. Amém.